filho foi preso e não sei o que fazer. E agora, Pei?
E agora?
E agora?
E agora?
E agora? E agora?
A gente sabe que nem sempre na prática vai rolar como eu vou dizer neste áudio, mas tudo que vou falar aqui é o que está na lei como direito e é amparado pelo Código de Processo Penal e também é sobre os casos de prisão em flagrante. Mudar um mandato de prisão é outro rolê. O nosso jornalismo é de quebrada, é sério e por isso eu contei com o auxílio da Camila Tourinho, defensora pública do Estado de São Paulo. Oi, eu sou Elizabeth Botelho, repórter da Periferia em Movimento. Bem-vindo ao Passo a Passo e agora PEN. Eu vou te explicar o que fazer nesta situação. Mas rapidinho, todas as informações que eu vou dizer aqui podem ajudar muita gente. Bora compartilhar nos grupos do Zap, redes sociais. Vamos fazer a informação chegar para quem precisa de fato. Para começo de conversa, quando uma pessoa é presa em flagrante, a polícia, militar, civil, federal ou rodoviária leva ela até a delegacia mais próxima. Lá acontece toda a burocracia, como a oficialização do ato para o Ministério Público. A delegacia abre um processo criminal com tudo que está envolvido na acusação, desde as testemunhas que estavam no local do ocorrido, os depoimentos de policiais que fizeram a prisão, até a perícia dos objetos apreendidos com a pessoa. A pessoa que foi presa não é obrigada pela lei a prestar depoimento na delegacia, apenas na audiência perante o juiz. Existem algumas responsabilidades da delegacia que devem ser cumpridas, como saber quem é a pessoa que foi presa, se ela possui filho, se está grávida ou se toma algum remédio prescrito. Se caso a pessoa toma, o familiar pode entrar em contato com a delegacia, tá bom? A delegacia também precisa ligar para algum familiar da pessoa, informar o local onde ela está presa e o motivo da apreensão. Caso a delegacia não informe o local, é importante que você pergunte, principalmente se quiser contratar um advogado para acompanhar o caso. Você também pode entrar em contato com a Defensoria Pública do seu estado e pedir para que acompanhe o processo. Você sabia disso? Aqui em São Paulo, o atendimento acontece em dias úteis, das 7 da manhã às 7 horas da noite. O número do telefone estará escrito na descrição da plataforma onde encontra-se este áudio. O segundo ponto é entender a atuação do defensor público e o advogado. O defensor público é um advogado pago pelo Estado para defender aqueles que não têm condições financeiras de contratar um advogado particular e nem condições de se defender por conta própria. Afinal, todo mundo tem direito à defesa. Geralmente, a defensoria pública só começa a atuar a partir da audiência de custódia. Já um advogado particular tem a possibilidade de tentar apurar o contexto antes da audiência, como visitar a pessoa presa na delegacia para ver as condições do local mesmo e se ela está se alimentando. E ele também pode encontrar provas para serem oficializadas na audiência com o juiz. Às vezes, pela angústia ou pressa, a família acaba contratando um advogado particular. Mas o custo mínimo pode chegar a R$2.000, considerando somente uma atuação, e durante o dia, pois os valores no período da noite são maiores. Isso é de acordo com a tabela da OAB. Por isso, essa escolha de contratar um advogado é totalmente da família. E pode acontecer da pessoa ser presa com algum objeto pessoal de valor. A família deve informar ao delegado na própria ligação, tá? E os objetos podem ser devolvidos antes da audiência de custódia, caso eles não sejam utilizados na perícia. Antes de ir para a audiência de custódia, os oficiais levam a pessoa até o IML, que é o Instituto Médico Legal, para realizar o corpo de delito, para ver se ela não está com nenhum hematoma ou machucado que podem ter ocorrido dentro do espaço-tempo em que ficou presa. Você já deve ter percebido que falamos bastante de audiência de custódia, mas e como ela funciona? Após a pessoa ser presa e levar até a delegacia, ela deve comparecer à audiência de custódia com o juiz, o promotor do Ministério Público e a defesa em até 24 horas. Essa audiência pode ocorrer de forma presencial ou online. Aqui na cidade de São Paulo, elas ocorrem no Fórum da Barra Funda, no formato presencial. Isso está amparado na lei. Caso a audiência não aconteça no prazo, a prisão da pessoa pode ser considerada ilegal. Audiência de custódia para garantir que sejam analisadas todas as circunstâncias do fato e da prisão. E lembrando que a audiência de custódia foi criada principalmente para denunciar qualquer violência que possa ter ocorrido pelos policiais na abordagem, na delegacia e até o caminho do fórum para a própria audiência. Caso a pessoa tenha sofrido alguma violência física policial ou se a família tiver alguma denúncia, deve ser falado para o defensor público ou advogado antes da audiência, tá bom? Na audiência de custódia, existem alguns pontos considerados na decisão do juiz, como a pessoa ter um endereço e um trabalho fixo, e também em ser réu primário, ou seja, que nunca foi condenada por um crime anteriormente. E por fim, com base em todas essas informações, o juiz vai decidir se a pessoa responderá o processo em liberdade ou em prisão preventiva. Dependendo da decisão, a pessoa vai aguardar o julgamento em casa ou num centro de detenção provisória. Valeu por continuar até aqui. E se te ajudou em algo, mande uma mensagem pra gente e não esqueça de compartilhar para chegar em quem precisa. E Agora PEN é uma produção da Periferia em Movimento sobre assuntos de utilidade pública, para lembrar mais uma vez que todos têm vozes e direitos. Junto com essa produção, foi criado um passo a passo disponibilizado em nosso site, nas redes sociais e WhatsApp. E se você tem dúvidas sobre algum direito específico, mande para o nosso Zap 11 95781-6636. Sou Elizabeth Botelho, responsável pelo roteiro deste episódio. Tiago Borges fez a revisão e edição de texto. Vitória de Mapile, quem fez a gravação e edição do áudio. Tigone preparou essa trilha sonora linda pra gente. Nalva Maria é a dona da voz da pergunta que abre este podcast. Rafael Cristiano, no Toque das Artes. E Vênus Capel, responsável por este podcast chegar até você. Até mais!